E a colheita da safra 2020-21 de soja aqui no Brasil é sabido, está atrasada. A gente teve problemas no plantio, muitas regiões atrasaram os trabalhos de campo lá durante a semeadura dessa safra e, obviamente, que isso está, portanto, se refletindo nos trabalhos de colheita neste momento. Para a gente entender como é que estão vindo essas primeiras produtividades e, principalmente, o que esse atraso significa para o produtor, para o mercado, para a formação de preços, a gente convidou para conversar conosco nessa terça-feira, aqui no Notícias Agrícolas, o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, já conosco. Matheus, muito bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer receber você novamente.
O prazer é todo meu, Carla. Primeira vez 2021 que a gente está aqui. Ah, espero ser a primeira de muitas, né, Carla? Contribuindo sempre contigo, com a sua audiência. E sim, acredito ter boas notícias, ter notícias não tão agradáveis, mas com toda certeza quero enriquecer essa manhãzinha de quem está nos assistindo.
Com certeza, a primeira de muitas, como sempre, como nos últimos anos já estamos juntos há muito tempo. Bom, Matheus, vamos começar então com um panorama mais geral do Brasil. A gente tem ainda um atraso considerável, inclusive hoje saíram os dados do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostrando que menos de 3% da área de Mato Grosso já foi colhida, quer dizer, maior estado produtor do Brasil, com um atraso aí considerável em relação não só à safra passada, mas a média das últimas cinco safras. Isso é uma situação que a gente pode observar em todo o país, Matheus?
Com toda certeza, Carla. A gente já entra numa colheita, né, numa janela de colheita Brasil esse ano, já com essa predileção de a gente ter um atraso sim de trabalho de campo, uma vez que toda a janela produtiva da safra 2021 ela foi postergada por conta daqueles problemas de falta de chuvas lá em setembro, outubro, que foram se regularizando já no finalzinho de outubro para o mês de novembro. Então, a gente sabe que aqueles estados produtores tradicionalmente em setembro, em outubro, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim, a grande parte do centro do Brasil, centro-sul do Brasil, são essas regiões que sofrerão ali com pequenos atrasos, ou atrasos até significantes, como é o caso do Mato Grosso, já reportado pelo IMEA, por conta de todo esse atraso do calendário ali de trabalho de campo.
Tá. Matheus, se a gente destaca, acabou de sair o levantamento da Pátria, né? Lembrando, e quais são os seus destaques nesse momento quando a gente fala em avanço de trabalhos de campo? Tem alguma região que te preocupa mais, que está mais distante de iniciar a colheita, se comparado à normalidade das últimas safras? Quais são os principais pontos de preocupação nesse momento?
Cara, eu levanto até a bola pelo seguinte fato. Eu aos poucos hoje profissionais do mercado batendo nessa tecla, mas a gente deve observar atrasos de colheita naqueles estados tradicionalmente que plantam somente em setembro, outubro, enfim. Os estados aqui do centro, nordeste do país, que engloba Goiás, engloba Minas Gerais, todo o Matopiba, a gente não deve ver atrasos significantes de colheita. Tanto é que a safra nesses estados, nessas regiões, é regular, foi uma safra plantada dentro de um calendário ideal, então não há preocupações para ali. A gente traça uma linha imaginária de Goiás, Tocantins, Matopi, todo o Matopiba em geral, incluindo também Minas Gerais. Para essas regiões, a gente não vê atrasos significantes. Agora, a preocupação paira sobre Mato Grosso do Sul, Paraná em específico, que todos os três estados já deveriam ter, já está em algum processo significante de colheita. E até o momento a gente tem muito pouca área já cortada, né? Já colhida. No Mato Grosso mesmo, a gente tem 2%, 2,3% mais ou menos ali agora nessa última semana, contra quase 12% na média, quase 15% no mesmo período em 2020. Mato Grosso do Sul, a gente tem 0,1%, uma área muito insignificante já colhida no Mato Grosso do Sul, contra 7,5% de média dos últimos 5 anos. Contra também, ano passado, lembrando ao sul-mato-grossense, também foi uma safra também problemática, né, em questões de falta de chuvas, também foi uma colheita atrasada, mas ainda assim, agora, esse ano de 2021, a gente tem um ritmo inferior ao observado no mesmo período, lá em 2020, quando o Mato Grosso do Sul tinha 0,5%, 0,5% já colhido, e agora a gente tem pouco mais de 0,1% colhido. Paraná também, outra região problemática, também com 0,1% colhido, contra 1% em 2020 nesse mesmo período, contra 6% de média dos últimos 5 anos, contra 18% colhido lá em 2019, neste mesmo período. Então, para essas regiões tradicionalmente produtoras que iniciam plantio antecipado em relação aos demais estados produtores de soja no país, essas regiões específicas, sim, sofrem com atrasos agressivos de colheita, Carla. E eu até levantei a bola hoje de manhãzinha, no nosso primeiro relatório que sai aos clientes hoje de manhã, às 6 horas da manhã, lembrando que a minha trajetória pela terra como um todo é curta, né? Só de olhar para minha cara, sabe que eu ainda não tenho cabelo branco. Eu sou uma pessoa ainda de idade avançada, mas sempre tive no campo ao lado do pai, sempre fui filho, neto, sobrinho de produtores rurais. E eu não me recordo, Carla, desde a expansão da safrinha, nem uma safra com a colheita tão atrasada como essa.
Certo.
É claro que a gente não pode, cara, também comparar com aqueles anos, sei lá, duas, três décadas atrás, quando produtores rurais, em sua maioria pelo Brasil, concentravam seus esforços em uma única e exclusiva safra.
Sim, totalmente.
Então, a gente tem que levar em consideração que no passado a gente semeava só a safra verão, provavelmente de milho. A soja criou uma expansão que acabou forçando, colocando milho na safrinha. Mas, enfim, desde que houve essa divisão bem nítida de safra verão e safrinha, não me recordo de ter uma safra tão atrasada quanto a gente está tendo agora em 2021.
Matheus, isso já está implicando na produtividade, os primeiros registros de rendimento de produtividade média que a gente tem observado com esse pequeno avanço da colheita que a gente observou até agora, já estão abaixo das expectativas iniciais?
Olha, Carla, regiões irrigadas, né, atalhões irrigados, sem preocupações. A gente tem ali o compensador da irrigação, que, enfim, diluiu qualquer risco climático. Mas nas regiões de sequeiro, que já estão em processo de colheita, os dados retirados do campo, em sua maioria, são decepcionantes. Em exceção, algumas regiões, em Rondônia, por exemplo, uma safra significante, uma safra saudável, clientela de lá está satisfeita. Já até aproveito para mandar um grande abraço para um grande amigo, Daniel Sartor, que está lá sempre, cliente nosso de longa data, sempre está nos passando os dados, nos alerta que a gente tem esse ano uma safra saudável, em grande maioria do território do estado da Rondônia, mas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até mesmo aqui em Goiás, Carla, onde já tem algumas pequenas áreas sequeiras já em processo de colheita, as produtividades iniciais são um pouco ali abaixo da expectativa. Mas já esperado pelo mercado, já esperado pelo produtor rural que está ali dentro do campo, uma vez que sim, houve-se problemas lá em outubro, em novembro, em setembro, enfim, problemas esses que são sim refletidos agora num teto produtivo mais baixo do que as outras áreas que entram em processo de colheita em fevereiro, que aí sim a gente vê que continua com uma boa perspectiva produtiva para essas áreas mais plantadas tardiamente no país.
Matheus, a marca dessa safra 2021, ela é tão talhada na irregularidade que nós tivemos registros aqui no Notícias de alguns produtores que, inclusive, registraram perdas de produtividade mesmo em áreas irrigadas. Quer dizer, 2020 e 2021 não foi uma safra comum, né? Tem se mostrado uma safra atípica, certo?
Com toda certeza. Como eu disse, as áreas irrigadas, elas diluem o risco, mas não evitam, né, Carla?
Claro.
Então, de fato, mesmo aquelas regiões irrigadas, as perdas não foram tão significantes quanto talhões de divisa, talhões muito próximos das irrigadas, que eram de área sequeira. Então, de fato, dilui, mas não evita. E sim, estão sendo registrados números de produtividade abaixo do que observado em anos anteriores. Como o ano passado, que foi um ano excelente, excepcional, apesar de algumas pontualidades ali de quebras, a gente teve uma safra 19/20 saudável. E quando se compara esses números iniciais agora da safra 2021 com a safra, os números iniciais safra 19/20, a gente tem números menores de produtividade saindo do campo agora nesse comecinho de colheita.
Matheus, essa situação preocupa do ponto de vista comercial, porque nós temos uma safra já muito comprometida. A gente vem falando sobre isso desde talvez meados de 2020, quando os negócios começaram a se intensificar. Começamos 2021 com uma colheita atrasada e mais 60% da safra já comprometida no Brasil. O que essa continuidade do atraso e essas primeiras produtividades abaixo da média indicam para a comercialização daqui em diante? Principalmente para o cumprimento dos contratos que já foram firmados, Matheus.
É, Carla, a gente sabe que os cumprimentos... Houve-se algum volume de contratos a serem entregues agora no mês de janeiro, só que por problemas de safra, né, a gente realmente... Esses contratos estão sendo postergados, ambas as partes em comum acordo, enfim, sem grandes discussões, porque realmente não é algo que está na mão do produtor rural, foge muito da alçada, né, que é o clima. Mas, Carla, todo esse cenário de atraso, de disponibilidade de safra no Brasil esse ano, ele causa um certo represamento de demanda. A China não deixa de comprar soja futura no Brasil porque a gente não tem grão disponível agora. A gente está batendo essa tecla, Carla, há algumas semanas, se não meses, que mesmo com a soja em reais por saca, em patamares recordes aqui no Brasil, ainda assim a soja em dólares por tonelada colocada na China, coloca margens de lucro ao esmagador chinês nos maiores níveis desde 2018. Então, China, por mais que esteja vendo o Brasil com a soja em reais por saco em níveis recordes, ainda assim consegue ser extremamente lucrativa no uso da soja internamente no país. Então, os chineses não deixam de comprar a soja brasileira. É claro que a gente está entrando num período sazonal, agora, meados de fevereiro, nessas próximas duas semanas, aonde os chineses, historicamente, é comum no mercado, eles paralisam temporariamente as compras de importação por conta daquele feriado de ano novo lunar chinês. Ele é quase, mais de uma semana de feriado, são quase 10 dias de interrupções de negócio, aonde os compradores chineses entram em feriados, enfim, evitam negociações. Então, é comum a gente entrar num periodinho agora, nessa primeira quinzena de fevereiro, onde os chineses paralisam, reduzem as compras temporariamente para importação. Mas, pessoal, isso é comum no mercado. Não deixem ser assustados por algum movimento de paralisação temporária de importação chinesa. Os chineses estão, sim, comprando tudo que for soja disponível para exportação, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Argentina. Desde que as margens de lucro continuem positivas, haverá uma forte demanda. Agora, respondendo à pergunta, né, depois de todo esse rodeio, toda essa formação do cenário, Carla, a gente vê sim que esse atraso de colheita no Brasil causou um represamento da oferta disponível. Então, assim que essa soja brasileira entrar em rota de logística para exportação, que acontece ali, neste ano agora em específico, vai acontecer com 2 a 3 semanas de atraso, entrando então em um canal de exportação mais agressivo apenas na segunda metade de fevereiro para o início de março, a gente deve ver um acumulado de importação necessária, não só chinesa, de outros países também, que vai alavancar não só os preços da soja aqui no Brasil, em consequência de uma alavancagem de prêmios de exportação.
Tá. Matheus, isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter um estímulo para o produtor vender mais adiante, portanto, esses 40% aproximadamente da safra 2021 que ainda há para ser comercializado.
E não só isso, Carla, a gente vê também que em análises mais simplistas, né, mais minimalistas do mercado, a gente percebe que sazonalmente também, em picos de colheita no Brasil, ou em qualquer outro lugar do planeta, a gente tem uma pressão aos preços, a gente tem uma depreciação, enfim, por conta a oferta está se tornando disponível, a gente tem mais soja no mercado, o mesmo acontece com a safrinha lá em julho e agosto. Então, sazonalmente, vendo por esse lado mais simplista do mercado, há uma depreciação dos preços, em picos de colheita. Este ano em específico, Carla, a gente pode não ver essas pressões aos preços da soja aqui no Brasil, uma vez que mesmo que a gente tenha um pico de colheita, né, maior disponibilidade da soja no Brasil, a gente terá, ao mesmo tempo, um represamento de demanda que vai consumir toda essa oferta se tornando disponível no curto prazo aqui no Brasil.
Tá. Matheus, como é que tudo isso influencia também o andamento do cenário do milho? A gente sabe que a gente tem também uma força muito grande nesse mercado, uma demanda forte, e esse atraso no plantio e na colheita da soja já era sabido também que teria impacto, inclusive vocês da Pátria nos alertaram aqui, ao lado de outros analistas, outros consultores, desse impacto que o atraso da soja traria para a safrinha de milho, podendo comprometer e pressionar ainda mais a oferta brasileira dessa próxima safrinha. Como é que está essa situação para o milho, se a gente volta um pouquinho os olhos para esse mercado e para a safrinha e para o avanço do plantio dessa segunda safra?
Perfeito, Carla. Como você disse, a gente já está batendo essa tecla há alguns meses, né?
Uhum.
E a gente realmente, Carla, por conta de um estímulo de preços, a gente não vê que hoje a área de safrinha milho brasileira seja reduzida. Muito pelo contrário. A gente deve continuar vendo aquela expansão de 2,5% a 4% ano a ano da área de safrinha no Brasil. Essa mesma expansão deve ser observada agora nesse ano de 2021, de área. Só que é uma área que vai ser majoritariamente semeada fora da janela ideal de plantio do milho safrinha. Por quê? Teve todo esse atraso de calendário de soja, a gente vai, então, ter, consecutivamente, um atraso no calendário do milho. A gente vai ter muito milho sendo semeado aqui no centro do país, pós 20 de fevereiro, entrando no mês de março. Não me espantaria em ver plantio aqui no centro do país durante o mês de abril, aqui nos primeiros dias de abril. Não me espantaria de maneira alguma por conta da estímulos de preço. O produtor rural vê que plantando uma área de milho, mesmo tomando um risco elevado de clima, ainda assim, colhendo uma safra com menores capacidades produtivas, ainda assim se torna lucrativa, né? Uma vez que preço de milho hoje, BMF, referência, está batendo 85 nos contratos de março, de novo, lá para aquela safrinha, julho, setembro, a gente já tem 7,5, 7,3, é um milho que chega aí no interior do Brasil a 5,5, 60 reais por saca. Então, sim, é o estímulo de preço que colocará o produtor rural a tomar mais risco no plantio da soja, no plantio do milho safrinha, mesmo fora da janela ideal.
E, Matheus, como é que está esse planejamento do produtor, né, ou essa disposição do produtor de tomar mais risco? Ele vê um aumento dos custos de produção, uma situação também foi, inclusive, reportada pelo IMEA no final do dia de ontem, né, e no começo do dia de hoje, portanto. Nós temos essa incerteza com a questão climática, uma janela mais apertada, mas ao mesmo tempo uma demanda muito pujante por milho, preços muito elevados. Inclusive essas especulações do milho, da saca de milho poder alcançar os 100 reais. Quer dizer, existe também uma mística grande hoje em torno do mercado de milho. Como é que está a disposição do produtor brasileiro para assumir esses riscos nesse momento, Matheus?
Olha, Carla, a gente tem que sempre lembrar um fator muito importante que eu vejo alguns batendo na tecla, que eu até discordo em partes, aonde que o produtor rural tem que evitar risco ou o risco ele tem que ser redeado, né? Tem que ser protegido. Olha, concordo com a ideia, concordo sim com essa inclinação, só que para nós que vivemos no campo, né? Sou filho de produtor, como eu já disse, sei da realidade do campo, produtor rural investe em proteção quando tem dinheiro no bolso. Anos anteriores, quando as margens estavam mais apertadas, da soja, do milho, era-se difícil assumir o risco e assumir proteções. Tá? Procurar uma proteção de mercado, procurar um seguro agrícola, um seguro de produção. No ano como esse, cara, 2021, o risco é elevado, sim. Só que o produtor rural tem capacidade de uma margem de lucratividade maior, tanto na soja verão quanto no milho verão, o que acaba dando espaço a esse produtor rural a contratar serviço de proteção.
Claro.
Não só a proteção de safra, mas também a proteção comercial, que é o que nós aqui na Pátria fazemos com especialidade, né? Garantir preço de proteção, garantir proteções de preço. Então, num ano como esse, o risco é elevado, sim. Só que o produtor rural está sendo melhor remunerado e possui a capacidade de garantir essas proteções.
Claro.
O que acaba onerando parte do risco, mas sempre lembrando também que o risco ele nunca é 100% evitado, somente diluído. Então, a mesma ideia ali pode ser usada para as áreas de irrigado. Mas o risco existe, o produtor rural está disposto a assumi-lo e está também disposto a assumir as proteções para diluição desse risco.
Matheus, como é que esse quadro brasileiro, a gente nem falou dos outros pontos da América do Sul, mas se focando na questão Brasil, como é que esse quadro ainda é recebido pelo mercado internacional? Desde ontem, os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago, nesse momento alta de quase 20 pontos nos primeiros contratos. Ontem o mercado subiu depois de uma despencada na última sexta-feira, na última semana. Na sexta-feira fechou com chave de ouro. E nós conversamos nessa sexta-feira e você me disse, Carla, está mantido o viés positivo do mercado, a tendência de alta. Reflexo disso são esses ganhos desde ontem já sendo registrados. Como é que o mercado ainda olha para a questão da América do Sul nesse momento, Matheus? Tem espaço ainda para, portanto, especular sobre a safra 2021 sul-americana?
Com toda certeza, Carla, especialmente porque safrinha brasileira de milho, segunda safra brasileira de milho, ela tá, nem se começou ainda, né? Então tem todo um, diria aí, próximos 4 a 6 meses de mercado climático no Brasil,
tá,
que só então vai começar a ser derivado lá para o mercado climático na América do Norte. Então tem toda uma safra especulativa ainda no Brasil para ser olhada. E como a gente tem dito, Carla, é desde novembro que a gente já está falando isso, que o mercado de commodities brasileiras entrou, não brasileiras, mas mundiais, entraram no macrociclo de alta. Esse macrociclo deve durar de 3 a 5 anos. Por que que a gente deve durar de 3 a 5 anos e por que que a gente está no macrociclo de alta no mercado internacional de commodities, em especial a soja e milho? Porque a produção de soja e milho mundial, ela entrou em descompasso, em desequilíbrio com a demanda. A gente hoje tem uma diferença, um déficit, né, de produção e demanda da soja em torno dos 10 milhões de toneladas, aonde que a produção brasileira é 10 milhões, perdão, a produção mundial de soja é 10 milhões de toneladas a menos do que a demanda mundial de soja anualmente, e o do milho, essa diferença já está em mais de 20 milhões de toneladas. Então, a demanda cresceu agressivamente e a oferta não conseguiu acompanhá-la. E esse descompasso ele deve durar por mais 3 a 5 anos, onde a oferta, novamente, por expansão de área, melhores tecnologias, deve recuperar esse desequilíbrio dentro de 3 a 5 anos. Mas nesses próximos 3 a 5 anos, cara, a gente viverá um mercado otimista, um mercado de soja e milho, não só no Brasil, onde continuarão com a tendência de alta nos preços, apesar de que a gente... Essas altas, sempre ressalto, não são altas retilíneas. Correções, amortecimentos, a liquidação são saudáveis para o mercado, que foi o que a gente observou na semana passada. Uma liquidação sangrenta, uma liquidação agressiva? Sim, concordo. A gente teve baixas agressivas na semana passada, mas em resultado de um mercado que também sofreu altas agressivas desde ali de finalzinho de novembro, durante o mês de dezembro, a gente vem empilhando altas e altas na soja, no milho, não só em Chicago, aqui no Brasil também. Então, essa reversão agressiva observada na semana passada é natural de um mercado também agressivo em uma tendência de alta.
O que justifica também, né, Matheus, as posições recordes compradas dos fundos de investimentos nas commodities agrícolas. A gente fala muito da soja e do milho, mas isso se estende para trigo, derivados de soja, justamente porque há por trás um cenário fundamental muito bem estabelecido e consolidado.
Exato. Esses posicionamentos de fundos, Carla, a gente olha bastante aqui na Pátria, posicionamento de fundos de gestão ativa, que são aqueles fundos que destinam investimentos puramente por especulação. Não são hedge funds, né? não são fundos de proteção, são fundos puramente especulativos. A gente olha bastante a posição desses fundos para entender o que a especulação tem olhado no mercado.
Claro.
E, de fato, esse empilhamento, e esses fundos de gestão ativa, principalmente empilham no mercado de cereais, oleaginosa, sim, houve empilhamento, só que esse empilhamento do lado da compra foi ainda mais agressivo para o milho, em específico. A gente vê esse empilhamento como uma especulação dando um sinal para a gente que o mercado de cereais e o mercado de oleaginosas é um mercado subvalorizado, onde a especulação vê também uma boa fonte de investimentos, claro, sempre visando um retorno financeiro, uma vez que soja em Chicago, próximo aos 13 dólares ou até os 14 dólares, é uma soja subvalorizada, o mesmo vale para o milho em Chicago, a 4,80, 5,20 dólares por bushel. Então, são ambas commodities ainda subvalorizadas. E ambas possuem um viés de altista nesse médio e longo prazo, nesses próximos 3 a 6 meses, pelo menos.
Ou seja, Matheus, em suma, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte da safra sul-americana, muito ainda precisa ser consolidado, portanto, e a gente tem que continuar monitorando. Essa é a mensagem dessa entrevista.
Exatamente, Carla. Monitoramento constante, uma visão lúcida de quem está vendo o mercado, não só safra sul-americana, a gente tem que também começar a antecipar o que pode acontecer na safra norte-americana, para já ir posicionando, para a gente não perder o timing de entrada no mercado, principalmente ao lado do produtor rural e o lado do comprador aqui no Brasil, que logo, logo vai perder a influência, né, de safra sul-americana, dando, então, espaço especulativo ao mercado para a safra norte-americana. Então, enfim, a gente tem que manter um olho bem aberto para a safra sul-americana, ver qualidade de safra, resultados de produtividade, resultados de campo de colheita, enfim, inclinação climática para o plantio das safrinhas, saúde da safrinha inicial, mas manter sempre um olho meio aberto ali para a safra norte-americana. Sei que está longe de ser dito, mas agora já em março, finalzinho de março, já tem plantio da safra de milho norte-americano no sul do país, ali em Louisiana, Kentucky, enfim, regiões mais próximas do Golfo norte-americano.
Certo.
E somente lá em maio que a gente tem uma marcha mais acelerada de plantio, tanto soja quanto milho, em todo o cinturão norte-americano. Então, olho bem aberto para a safra sul-americana e um olho meio aberto ali já para a safra norte-americana. E como você disse, cara, muita água para passar debaixo dessa ponte.
Com certeza. Matheus, muito obrigada pela companhia nessa manhã de terça-feira. Certamente informações valiosas aí para a nossa audiência, que estão fazendo planejamentos, tomando decisões, observando esse movimento intenso do mercado. Muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer receber você e a equipe da Pátria. Obrigada, Matheus.
Eu que agradeço sempre o espaço, Carla. Parceria de sempre para sempre.
Isso.
Voltaremos em breve com toda certeza para trazer, colaborar mais com toda a sua audiência, Carla.
Seguimos juntos e vamos mais longe, meu amigo. Obrigada, até a próxima. Um grande abraço para você.
Abração.
Até a próxima. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, conosco nesta manhã de terça-feira, portanto, confirmando essa condição de que ainda temos um mercado firme e sustentado tanto para a soja quanto para o milho, principalmente olhando para a América do Sul. Como eu falei, a gente ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, a gente ainda precisa ver a consolidação das lavouras em alguns pontos do Brasil, muitas áreas produtoras ainda passam pelo enchimento de grãos, que é determinante, onde um estágio determinante, e a gente precisa de condições climáticas favoráveis para que isso aconteça da melhor forma, e a gente ainda tem alguns pontos de preocupação. Não só aqui no Brasil, mas também na Argentina. As condições são melhores do que a gente observou há algumas semanas, mas ainda traz pontos de preocupação em algumas regiões do país e, como eu falei, da Argentina também. E o mercado está de olho nisso. Tanto está de olho nisso que vamos checar as cotações agora em Chicago e a gente vai ver que o mercado opera com boas altas nessa manhã de terça-feira, finalzinho da manhã, né? O março vale US$ 13,62 com uma alta de 19 pontos mais 25. O maio, 13,61, subindo 18 pontos e meio. O agosto, US$ 12,94, com alta de 13 pontos mais 75. E o setembro, US$ 11,94, com alta de 11 pontos mais 75. Vamos checar os preços do milho também. Março, 5,22, com alta de 10 pontos e meio. O maio sobe 10 pontos e 25 para valer US$ 5,24. O julho, 5,18, com alta de 8 pontos mais 75. E o setembro, US$ 4,63, subindo 4 pontos mais 25 nessa terça-feira em Chicago. Para concluir, as cotações do trigo agora. Trigo também em campo positivo, mas ganhos um pouco mais contidos. O março, 6,53, assim como vale o maio. O julho, 6,37, assim como é cotado também o setembro. As altas variam entre 3,25 pontos e 5 pontos nas posições mais negociadas nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima.